11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. E no quarto dia de jogos da Copa já tem seleção enrolada. Olha, é isso mesmo, Anderson Mendanha. Bom dia para você, que é o nosso convidado de hoje no 11 da Copa do Mundo.
Bom dia, Raquel. Bom dia para todo mundo que acompanha o Conexão Senado. É, a coisa está enrolada para algumas seleções aí. Mas eu já quero comentar, antes da gente falar disso aí, que a Suíça acabou de fazer o gol, 1-0 em Camarões, né?
Exatamente.
Acabou mesmo de fazer o gol ali em Bolo, uma jogada linda, né? Um gol muito bonito. Então a Suíça já, depois de um primeiro tempo sem graça, a Suíça abre o placar e esse deve ser o resultado, deve ser. Não espero ali muita coisa desse jogo, não.
Não, sem graça, tá. Mas o pessoal tá correndo bastante,
o que corre, né, Camarão, é brincadeira. Camarões corre demais. Mas com esse jogo, com esse gol, eu acredito que deva melhorar um pouquinho. O primeiro tempo foi bem modorrento mesmo, primeiro tempo de 0-0 ruim. Mas, gente, vamos estar com o Anderson Mendanha aqui, vamos falar sobre os jogos de ontem, vamos fazer a perspectiva do jogo de amanhã, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de, nesse momento, trazer uma participação muito especial. A gente falou aqui durante a semana passada, muitos ouvintes perguntando por onde é que
anda... Onde está Adriano Faria?
Pois é, eu disse para ele, gente, ele não está no Catar, mas ele também não está no Brasil. E hoje a gente vai tirar essa dúvida de onde o Adriano Faria está, porque ele conversa com a gente e ele fala lá de... Portugal.
Mais hora pois.
Foi para Porto, foi atrás do pastel de Belém. Adriano Faria, muito bom dia para você.
Bom dia, amigos do 11 Minutos. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Senado. Aqui em Lisboa, já passamos um pouco das 11 horas da manhã. São 3 horas de diferença em relação a Brasília. E o tempo aqui está gostoso, temperatura de 19 graus, céu nublado, é um clima bem típico da segunda metade do outono no Hemisfério Norte e faltando um mês aí para a chegada do inverno. E por falar em clima, aqui a gente não vê nas ruas de Lisboa um clima de Copa do Mundo como aí no Brasil. Aí no Brasil, por exemplo, tem ruas, quadras pintadas de verde e amarelo, pessoal com camisa da seleção. Aqui não, aqui você não vê ruas pintadas de verde e vermelho, que são as cores da bandeira de Portugal e da camisa da seleção portuguesa. Será que o torcedor não está confiante com as possibilidades da seleção portuguesa nessa Copa do Mundo? Afinal, o time se classificou a duras penas, né, para a Copa, só conseguiu a vaga na repescagem das eliminatórias europeias. O principal astro do time, o Cristiano Ronaldo, já está beirando aí os 40 anos, vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo, não vive um bom momento fora dos gramados, tanto é que teve o seu contrato rescindido recentemente com o Manchester United, mas a gente espera que hoje tenham aí nas ruas mais torcedores com a camisa da seleção de Portugal. Afinal, Portugal estreia logo mais, né, 1 da tarde, hora de Brasília, 4 da tarde, hora aqui de Lisboa, contra a seleção de Gana, pelo grupo H da Copa do Mundo. Porque até agora, pessoal, não vi muita gente com a camisa de Portugal aqui nas ruas, não, viu? Ontem, passando aqui, perto de um restaurante, eu vi numa mesa 6 torcedores com a camisa do Cristiano Ronaldo. Eu falei, opa, finalmente achei alguém aqui com a camisa da seleção portuguesa. Mas quando eu cheguei mais perto, eram torcedores indianos, todos eles com a camisa 9 do Cristiano Ronaldo. Então ali entre os indianos, parece que a animação está maior do que a dos próprios portugueses. E por falar em Índia, né, pertinho da Índia tem um país chamado Bangladesh. E ontem eu conversei com um comerciante de Bangladesh, aqui numa das principais ruas de Lisboa. E ele, claro, não vai torcer por Bangladesh, porque Bangladesh passou longe, né, de se classificar para a Copa do Mundo. Mas ele disse que está torcendo para 2 seleções, para a Argentina e para o Brasil. A gente torce aí para que esse Bengali não seja uma espécie de Mick Jagger por essas bandas, porque a Argentina já perdeu. Tomara que também a seleção brasileira não perca hoje na estreia, né, às 4 da tarde, hora daí de Brasília, contra a seleção da Sérvia. E se vocês quiserem meu palpite, eu acho que o Brasil vai ter um jogo difícil pela frente, vai ganhar de 1-0. O que já está bom demais, né, pessoal? Porque olha só, a Argentina já perdeu. A Alemanha já perdeu. Então vamos deixar a zebra quietinha no dia de hoje para passar longe da seleção brasileira. É ou não é? Pessoal, um abraço aí para vocês, bom 11 minutos para vocês, tudo de bom. E depois a gente pode aí entrar em contato de novo para comentar aí o andamento da Copa do Mundo, beleza? Um abraço aí direto de Lisboa para todos vocês aí do 11 Minutos e para todos os queridos ouvintes da Rádio Senado.
Legal demais, Adriano Faria, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então, desfeito o mistério, tá em Portugal, o homem tá em Portugal.
O homem tá em Portugal e tá acompanhando conexão aqui, ó, pelo Wi-Fi do hotel. Ele acaba de mandar aqui a mensagem que tá acompanhando a gente. Um abraço, legal, viu, Adriano, para você.
O Adriano disse que pastel de Belém aqui é uma coisa no Brasil, lá em Portugal.
O original é diferente,
não,
né?
Não tem nada a ver, não tem nada, é outro patamar. O Adriano Faria falou aí que os portugueses não muito animados não, hein, Anderson Mendanha? A seleção portuguesa hoje vai jogar logo mais com Gana, pelo grupo H, 1 da tarde, e pelo que Adriano Faria reportou de Portugal, a animação é quase zero.
Mas acho que isso deve mudar ao longo da Copa, sabe? Porque se não aparecer nenhuma zebra no caminho, Portugal e Uruguai devem se classificar para a próxima fase. O Uruguai joga muito, vem jogando muito recentemente, né? E Portugal tem categoria, tem Cristiano Ronaldo, que faz diferença. Então eu imagino ali que se não aparecer uma zebra, que não virá de Gana, que pode vir da Coreia do Sul, que já aprontou na Rússia, né? Uhum. Eliminando a Alemanha.
Eu gosto muito do time da Coreia do Sul. A correria, aquela é muito legal.
Os favoritos é Uruguai e Portugal. Agora, falando de Alemanha, a Alemanha, sim, está numa situação complicada, porque ao perder para o Japão...
De virada, depois, né, ontem.
E depois desse passeio que a fez na Costa Rica, o que a gente tem pela frente? Espanha e Alemanha, quando jogarem, é que vai decidir a vida da Alemanha, porque a Alemanha deve ganhar da Costa Rica, o Japão deve ganhar da Costa Rica, né?
Falta combinar com esses times, né?
O deve ganhar, eu já não tô confiando, né? Não, viu?
Anderson, numa Copa que a Argentina já levou uma virada e a Alemanha vira outra virada, esse deve estar assim,
tá
bem
pendurado.
Só que tem duas diferenças. Japão jogou muito e o jogo da Argentina, não esquece a Argentina, Deus, não esquece a Argentina, né? A Alemanha, o Japão jogou muito, então o Japão tem um time para seguir em frente, e a Costa Rica, mesmo com o bairro da Espanha, e o Toffi querendo participar, dizendo que concorda comigo.
Tô ouvindo ele.
O jogo da Costa Rica de ontem, o troque é muito fraco. Então, são coisas a serem avaliadas. Eu acredito que a situação da Alemanha é muito complicada, porque ela tem que vencer a Costa Rica, possível. Tem que vencer a Espanha.
Aí
vai ser complicado,
né?
Mesmo.
Complicado.
A Espanha tá forte.
Se o Japão empatar com a Espanha aí e ganhar da Costa Rica, tchau.
Agora, a seleção começar jogando um dia e no dia seguinte já tá fazendo contas para ver se classifica ou não uma seleção como a Alemanha, que meteu 7-1 na gente, que já foi campeão,
né?
Já ficou esquisito, não ficou?
Ficou feio.
Eita, Raquel Teixeira.
Ô Anderson, você tá conseguindo acompanhar todos os jogos aí? Que eu confesso para vocês aqui, gente, não consigo assistir tudo não. Não dá tempo não,
é jogo
que é
demais
isso?
Também, né?
Não dá não, você não vai fazer mais nada, né?
Eu escolho geralmente dois para acompanhar com mais calma. E os outros eu vou acompanhando assim, tipo bizoiada, como a gente faz aqui.
Exatamente,
né?
Aqui durante conexão. Aquela. Diga.
Não fala isso, porque senão a chefe escuta e eu tô encrencado.
Olha aí.
Não diga.
Tá bom?
Coloca, manda no grupo do Zap. Manda no grupo do Zap.
Abafa o caso.
Todos os jogos não, é. Tá bom?
Abafa o caso, também. Anderson Mendanha.
Agora, Raquel.
A gente tem autores de livros.
É. Tem muita coisa pra fazer. Tem métricas pra bater.
Temos métricas.
Ô, Raquel.
Mas vamos falar do Brasil?
Vamos lá. Né? Um momentinho só. Tem Tem ouvintes também participando aí?
Demais aqui, gente. Ó. O Milton lá de Aracaju já manda aqui a figurinha do Brasil.
Certo.
É rumo ao Hexa. Tá todo mundo aqui já empolgado, querendo esperar só a hora do jogo. Todo mundo aqui na escuta, aguardando, torcendo. Ó, e o Adriano Faria manda mais um recadinho aqui.
Diz aí,
a gente falou do pastel de Belém, ele está dizendo que os bolinhos de bacalhau também são maravilhosos.
Esse Adriano gosta.
É que o Adriano, cara, na verdade, vai renegar o Fluminense, ele foi em busca do bacalhau do Vasco.
É, tá, e só dá Vasco por lá também, né? Terra do Vasco da Gama, então...
Vou deixar pra falar do Vasco com vocês depois, tá? Eu tô falando do Brasil. E olha só, o Aldo que trabalhava com a gente aqui na Rádio Senado, também já tá participando, mandando a mensagem dele. Ele tá dizendo aqui, ó, bom dia, passando pra dar o palpite do jogo da seleção.
Fala,
hoje, 2-0. Abraço, obrigada, viu, Aldo, pela sua participação.
Vamos colocar aqui então, Adriano colocou 1-0, o Aldo colocou 2-0, Anderson vai colocar quanto? Brasil e Sérvia.
Minha expectativa é que vai fazer sol e não vai chover hoje no Catar.
Ai, meu Deus do céu.
Não, dá o papo reto.
Né?
Dá o papo reto, Anderson Mendanha. Brasil ganha de quanto?
Vai fazer calor durante o dia, mas aí o ar-condicionado estático vai estar funcionando perfeitamente.
Esquece o Anderson Mendanha.
Bora.
Vai, o Luiz, ó, o Luiz lá de Rio Branco já manda aqui. Brasil 3-1.
3-1. Eu vou colocar, sabe quanto? Eu tô animado com essa seleção. Eu vou de 4-0.
Nossa, gente, é muito. Eu vou de 3-1.
3-1 também.
Não, 4-0 é Suíça e Camarões, Gisele.
Não, 4-0 Brasil e Sérvia. Você observa, o time do Brasil tá animado, tá bem encaixado. E as zebras que tinham que acontecer já aconteceram. Então, vai ser o nosso dia. 4-0. Eu tô com aqueles que acreditam que o Hexa dessa vez. Vem. Você tá com medinho de dar o palpite, por quê?
Não, eu não vou dar o palpite pra não me comprometer, que depois aí vai ser
mas,
complicado.
Mas essa é a ideia. Checker, mas tá isso bom? É a ideia.
Ah,
essa
para
é a
com
ideia.
Isso.
Mas é o seguinte, você falou rumo ao Hexa, que tá animado, e apesar dessa situação desse nosso ano, 2022, pós-pandemia e tudo mais, essa é uma das melhores seleções das últimas três Copas. É uma seleção mais azeitada, é uma seleção mais entrosada. A gente não tem tanta dependência de um ou outro jogador.
Isso. Hoje todo mundo faz gol na seleção, o Neymar é mais um. Claro, é um mais um cracaço
mais
de bola.
Um plus.
Exatamente. Mas não é aquele.
Não
aquele,
tá sozinho.
Não era aquele Neymar que tudo dependia do Neymar. Criou-se até o neologismo da Neymar dependência, porque tudo convergia para ele. Quando ele não estava bem ou não jogava, a seleção desmoronava. Hoje não é assim. E isso traz, pelo menos para a torcida que está vendo os últimos jogos do Brasil, assim, uma animação. Baseada num fundamento, não é aquela animação de torcedor, sabe, iludido. E por isso que eu acho que pode até dar 4-0, mas eu acho, de qualquer forma, o Brasil ganha hoje. Passa fácil pela Sérvia.
E outra coisa que eu tenho que destacar: essa defesa atual nossa é tão boa quanto a defesa de 2002.
Eu colocaria aí. Eu não sou muito fã de. Eu tenho uma bronca com o Thiago Silva ainda, desde aquela questão da Alemanha, mas vou torcer para que ele se dê bem e que realmente feche ali a defesa brasileira. Mas eu tô crendo mesmo é que o nosso ataque vai funcionar de uma forma tão, tão boa que a defesa não vai precisar trabalhar muito. Vamos ver. A conferir.
E o Toff está incomodando aqui, porque, acreditem, se quiser, um vizinho passou com a camisa da Argentina aqui na frente, o Toff ficou irritado.
Ah, tem gente.
É turista,
ainda,
que... é turista, viu? Visitante argentino, irmão.
Teve até um ouvinte aí que falou sobre a camisa do Cristiano Ronaldo que o Adriano viu lá nos indianos,
foi
né?
Foi o próprio Adriano. O próprio Adriano disse que as camisas lá dos indianos que ele encontrou no restaurante, que eram fake, porque
era.
A camisa era número 9 O Cristiano Ronaldo, na verdade, é número 7, é isso?
Era 7 e o Cristiano Ronaldo é 9.
É isso?
Não, CR7. E a camisa 9.
Olha aí, tá vendo?
Realmente deu...
Era fake news.
Era uma camisa, assim, meio, digamos assim, em homenagem, né? Não era muito original, mas...
Gisele, Raquel.
Fala.
Diga.
Pra encerrar a participação, tá falando de camisa. A camisa clássica da nossa seleção
Sim.
é a verde e amarela. que é linda e maravilhosa.
A amarelinha é linda, né? E a nova eu já tenho, já tá. Eu deixei ela, inclusive, tirei do guarda-roupa, já deixei ela para levar uns.
Eu até achei que você vinha com ela hoje.
Eu achei, porque eu vou só colocar no hora do jogo. É só às 4 horas da tarde, mas deu vontade de vir também. Quem sabe no próximo jogo do
próximo,
Brasil.
Próximo.
É. Então, a camisa amarela é maravilhosa. Essa nova edição é linda. A azul tem uma imponência agora, eu tenho que falar a verdade. A camisa preta. Que coisa linda a camisa preta.
Ficou bonita mesmo. Ficou bonita mesmo.
Que camisa preta? É. Eu nem sei que camisa preta é essa.
Uma camisa...
Então, Raquel Teixeira, corre para a internet.
Tem uma camisa preta do Brasil.
Camisa preta oficial, seleção brasileira, em alto relevo, maravilhosa.
Ficou bonita demais.
A participação de hoje, então, 2-0 Brasil.
Nossa, obrigada, aí, saiu o palpite, 2-0, tá certo então. Vamos ver.
A gente vai te cobrar.
Quem desses amanhã acertou, né?
Tem mais aqui, ó. O Antoniel, a gente falou mais cedo com ele aqui, ó. Rádio Arquivo 5, lá de Feira de Santana, ele manda o palpite dele aqui, é 2-1.
2-1. É o que a gente encontra palpite de tudo quanto é jeito, né? Mais otimista, menos otimista, mais animado, menos animado. Mas eu acho que ninguém superou a minha animação de 4-0, não.
É, você está ganhando na animação.
Vamos ver. Vamos esperar.
Mais tarde.
Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no 11 Minutos da Copa de hoje. E amanhã a gente vê o que é que deu-se. Mas hoje tem Jogo do Brasil, logo mais às 4 horas da tarde. Por aqui, continua a Suíça 1, Camarões 0. Próximo jogo é Uruguai e Coreia do Sul às 10 horas. 1 da tarde, Portugal e Gana. E depois tem o jogo do Brasil às 4 da tarde. Abraço grande para você, Anderson, e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.